Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Agora sim, boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Uma alegria poder ver todos vocês aqui. Sei que vocês estão ansiosos aí para o coral, mas a gente vai tentar aqui diminuir um pouco o tempo da mensagem, aí de 2 horas para 1h50. Então, fiquem tranquilos. Brincadeira. Hoje a gente vai falar sobre Páscoa. A gente não vai ter o nosso culto aqui em Santana na semana que vem, então a gente vai adiantar o nosso tema para hoje. Então, a gente vai falar sobre Páscoa. Um tema muito importante para nós relembrarmos, lermos na Palavra de Deus e junto com o coral também de Páscoa, com músicas aí que estão relacionadas com a Páscoa, com a morte de Cristo, com a ressurreição. Então hoje nós falaremos um pouco de Páscoa. Mas o que é a Páscoa? Qual que é o sentido da Páscoa? Qual que é o significado da Páscoa? Muitos dirão que a Páscoa é aquela semaninha onde aquela sexta-feira, né, que a gente vai comer aquele bacalhauzinho cozido, aquele peixinho frito, né, assado, ganhar aquele ovo de Páscoa da Cacau Show, né, bem gostoso, trufado. Para muitos isso é a Páscoa. Para muitos a Páscoa é só uma semana onde você não pode falar palavrão. Eu me lembro, quando eu era criança, que isso era muito comum lá onde eu moro. Então, ó, hoje é a Sexta-feira Santa, hein? Não pode falar palavrão. Não pode jogar bola, que se você jogasse bola, chutasse a bola, você estava chutando a cabeça de Jesus, né? Então, tinha todo um ritual, era algo muito esquisito. E na sexta-feira, assim, de Páscoa, cada um pegava alguma coisinha velha de casa, um travesseiro, ou uma calça, uma camiseta, e a gente fazia o quê? Não sei quem aqui já fez. Montava o Judas, né? Amarrava, fazia a cabeça do Judas com os braços, para que quando chegasse no sábado, o que a gente ia fazer? Malhar o Judas. Batia no Judas com pau, chutando, soco, botava fogo no Judas. Então essa era a nossa Páscoa. Isso é a Páscoa. E para muita gente ainda isso é a Páscoa. Mas hoje nós vamos entender qual que é o verdadeiro significado da Páscoa. Qual que é o sentido da Páscoa? Por que que a gente comemora a Páscoa? E hoje eu gostaria de ir para Êxodo, capítulo 12, que tem tudo a ver com a Páscoa. Foi aí que a Páscoa iniciou, foi a partir desse momento em que foi iniciado, então, a Páscoa do Senhor. Né? Se você tiver com uma Bíblia aí da ARA, vai ter um títulozinho que não é inspirado, tá, esse título aí. Mas ele vai falar que é a instituição da Páscoa. E é exatamente isso que aconteceu em Êxodo capítulo 12. Ocorreu então a instituição da Páscoa. E antes da gente ler o nosso texto, a gente vai dividir essa mensagem em duas partes. Primeiro a gente vai ler Êxodo capítulo 12, alguns versículos. E depois a gente vai para 1 Coríntios capítulo 15. Mas antes da gente ler os nossos textos, eu gostaria de fazer uma oração para que Deus continue nos conduzindo aqui nesse nosso tempo. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta noite, obrigado por cada vida aqui presente, cada vida preciosa para o Senhor. Abençoe, Pai, esse tempo de mensagem, fale aos nossos corações, nos ensine com relação ao verdadeiro sentido da Páscoa. O que é de fato a Páscoa, como nós devemos lembrar, Pai, deste dia, deste momento, como que nós devemos celebrar essa solenidade ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, abre sua Bíblia, Êxodo capítulo 12. Vamos ler em partes. A gente vai ler primeiro o primeiro versículo e o segundo, que nos diz assim, Êxodo capítulo 12, versos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Então é importante a gente contextualizar o que está acontecendo aqui nesse capítulo 12 de Êxodo. E se você puxar sua memória, ou se você ainda não ouviu essa história, o povo de Deus, Israel, né, o povo hebreu, ele ficou cativo no Egito, ficou como escravo no Egito por muitos anos. Por muitos e muitos anos sofrendo, sendo chicoteado pelos egípcios, sendo forçados nos seus trabalhos ali para que os egípcios pudessem ter as suas terras, né, em desenvolvimento, né, em crescimento. Então o povo de Israel ficou lá mais ou menos aí uns 400 anos, 450 anos, como escravo no Egito. E o povo levantou um clamor, né, cansado já de sofrer tanto tempo no Egito. Ele então clama ao Senhor, e ele clama por socorro. E Deus então atende esse clamor, ele atende esse socorro e envia então Moisés. Se você quiser ler a história desde o começo, pode começar lendo o livro de Êxodo, porque infelizmente a gente não consegue aqui agora ler tudo. Mas Moisés, ele foi o escolhido de Deus para que ele pudesse libertar o povo de Israel. Então Moisés, ele ia lá no faraó do Egito, que era o rei, que era o chefe, né, do povo egípcio. Ele ia até lá e falava: ó, Deus está falando para que você possa liberar o meu povo, para que o meu povo possa me adorar no deserto. Mas o faraó, ele estava com o seu coração endurecido, com o seu coração duro, e ele não estava nem um pouco afim de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o que Deus estava dizendo por meio de Moisés a ele. Então, por isso, Deus começou a enviar algumas pragas no Egito. Então, ao todo, foram 10 pragas que foram enviadas para o povo egípcio, né, com rãs, com gafanhotos, com chuva de pedras, né, e fogo, e muitas outras pragas que atingia ali a cada deus egípcio também. É importante a gente falar isso. Então, chegando então na última praga, que foi a praga da morte dos primogênitos. Então, todos os primogênitos egípcios, eles seriam mortos. E Deus, então, ele traz uma instituição para o povo de Israel, para que os primogênitos do povo de Israel, dos hebreus, não pudessem morrer. E por isso, então, que Deus, ele chama Moisés, chama Arão e fala: ó, a partir de agora, eu vou dar algumas instruções para vocês, como vocês devem, a partir de agora, proceder diante das minhas ordens, diante daquilo que eu estou preparando para o povo de Israel, para o meu povo, e, consequentemente, também algumas consequências para os egípcios. Então, Moisés, ele vai até Faraó, e ele diz aí para Faraó que ele deveria liberar o povo, mas Faraó, com seu coração duro, não ouviu a voz de Deus por meio de Moisés. E por isso Deus fala, então, este mês será o principal dos meses. Ou seja, pelo calendário judaico, né, a Páscoa, que é o mês de Nissan, é o início do calendário judaico. É como se fosse o ano novo deles. E isso acontece para nós, no nosso calendário, entre março e abril. Aí varia dependendo do nosso calendário. E o povo deveria comemorar isso no 14º ano do mês de Nissan, que é a Páscoa, que é o momento onde eles relembram da libertação que eles tiveram do povo egípcio. E a palavra Páscoa, ela significa passagem, né? É uma passagem ali, a passagem de Deus pelo povo de Israel, é a passagem do povo ali da escravidão para a liberdade. Então isso é a Páscoa para o judeu. E a gente vai ver que essa deve ser também a nossa Páscoa. E daí a gente vai entender do que nós fomos libertos. O povo egito, o povo de Deus, estavam escravos no Egito. E nós? Nós éramos escravos de quem? Nós somos escravos de quem? Como assim? O que você está falando? Que a gente está sendo liberto do quê? E a gente vai entender isso um pouquinho mais para frente. E a gente continua a leitura do nosso texto, do verso 3 agora, um pouquinho mais longo, até o verso 12, só para a gente entender qual foi a instrução que Deus deu ao povo de Israel. E o versículo 3 até o 12 diz o seguinte: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, pois aí inculcareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E aqui então Deus, ele traz algumas instruções para o povo de Israel. Então ele fala, vocês vão pegar um animal, vocês vão preparar ele até em certo momento, para que vocês possam matá-lo em outro período. Vocês não vão comer pães com fermento, vocês vão comer ervas amargas, porque esta é a Páscoa do Senhor. E qual que era o sentido disso? Eles deveriam matar aquele cordeiro ou o cabrito, né? E dependendo ali das famílias, da quantidade de pessoas que tinham em casa, cada um tinha que ter um cordeiro, e se fosse muito, tinha que convidar o vizinho para poder comer junto ali o cordeiro. E aquele cordeiro que foi morto, que foi imolado, todo aquele sangue, ele deveria ser passado nos umbrais da porta do povo de Israel. Porque quando o anjo da morte, né, quando o anjo destruidor passasse pelo Egito, passasse por cima das casas do povo de Israel, ele visse aquele sangue, era um sinal para o povo de que eles estavam seguros. Ou seja, o sangue daquele cordeiro, aquele cordeiro perfeito, sem defeito algum, ele era aspergido, ele era retirado daquele cordeiro, passado nas portas para a salvação dos primogênitos do povo de Israel. E o povo deveria ter isso como algo atento. O sangue era um sinal para o povo perceber, esse é o sangue que vai nos salvar. Esse é o sangue que vai salvar os nossos primogênitos, aqueles que estavam prestes a ser mortos. E Deus, então, ele passaria ali por cima da casa do povo de Israel e havia, então, salvação, pois o sangue daquele cordeiro os protegeriam de todo o mal. E esse é um dia especial, muito especial para o povo de Israel. Se você ler o versículo 14, novamente, se a gente olhar, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, não era só naquele momento que eles lembrariam desse feito do Senhor, mas era por toda a eternidade, por toda a vida, por todas as gerações. Eles deveriam ensinar os seus filhos, e a gente vai ver isso daqui a pouco, eles deveriam mostrar o que era a Páscoa do Senhor. Como que eles tinham saído do Egito, depois de muitos anos de escravidão, como que o Senhor agiu na vida deles e os levou para a liberdade. Os levou para uma terra prometida, que eles ainda não viram, né? Nem essa geração chegou a ver, mas futuramente as outras gerações viram isso. Então a Páscoa ela serve como um memorial para o povo do judeu. Mas também ela serve como memorial para nós. Nós que cremos em Cristo, nós que cremos em Deus, nos feitos do Senhor, nós devemos também lembrar desse momento. É um tempo de lembrarmos da morte do Cordeiro perfeito, que é Cristo. E não só da morte, mas da ressurreição do nosso Salvador, do nosso Senhor. E dos versículos 26, a gente vai pular um pouquinho, a gente não vai ler todo o capítulo, mas versos 26 até o 28 nos diz: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Ou seja, quando as crianças, o que é isso, pai? O que é isso que a gente está fazendo? Por que a gente está matando esse cordeiro? Por que a gente está pegando essas ervas? Qual que é o sentido disso? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou ao Senhor. Ou seja, como nós já vimos, a Páscoa ela é um estatuto que ela deveria ser guardado por todas as gerações. Elas deveriam ser ensinadas para os filhos de Israel, né, para as gerações que viriam posteriormente. E esse foi um feito de Deus, um feito extraordinário. Um ato de amor do nosso Senhor. E o versículo 27, ele resume o que é a Páscoa. O que é a Páscoa de Deus? Essa é a Páscoa do Senhor. E assim como o Senhor passou por cima das casas dos israelitas, do seu povo, nós podemos dizer que Jesus, ele também passou por cima da morte, para que ele pudesse nos dar a vida, para que ele pudesse nos libertar. E aqui a gente já tira algumas aplicações para nós. Algumas aplicações que a Páscoa, para mim, para você, ela deve fazer todo sentido. Porque Jesus, ele é o Cordeiro perfeito. Ele é aquele Cordeiro que não é um animal, mas que é o próprio Deus que se entregou e morreu por nós na cruz. E assim como aquele Cordeiro perfeito que deveria ser imolado, deveria ser morto lá com o povo de Israel, assim Jesus veio, se humilhou, se esvaziou de toda a sua glória e se fez um cordeiro perfeito também. Um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem pecado, e só ele poderia morrer para que nós pudéssemos assim ter a vida. Era necessário que esse cordeiro viesse para salvar o perdido. E em certo momento, quando Jesus ele inicia o seu ministério, e isso quem relata para nós é o apóstolo João. João Batista, né? Quando vê Jesus passando em certo momento, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, então, é o Cordeiro perfeito. Ele é aquele que veio a fim de nos dar a vida. Só o sangue desse Cordeiro é eficaz para poder trazer salvação para o perdido, para poder nos livrarmos da morte. E por isso que na Páscoa, hoje, sexta-feira também, não é apenas um dia para a gente estar com a família, que é muito importante, mas é um dia de lembrarmos da morte do Cordeiro, da morte de Cristo. É tempo de lembrarmos da morte e da sua ressurreição. Porque foi isso que ele fez. Ele nos salvou da morte. Eu até citei uma vez na mocidade, em uma das pregações, e a minha irmã já se já vai dar risada, ela é a Jade. Porque tem um livro que é muito legal que fala sobre Cristo. E o nome do livro é A Morte da Morte na Morte de Cristo. Ou seja, Jesus, o Cordeiro perfeito, o único que poderia matar a morte, matou a morte. E por isso que nós podemos dizer que é a morte da morte na morte de Cristo. Cristo foi o Cordeiro perfeito e matou a morte. E quando a gente olha em 1 Coríntios 15, não estava programado, mas lembrei agora, vamos ler ele. 1 Coríntios 15, versículo 54, Diz: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quem que é a vitória? Cristo. Cristo foi o único, ele era o único capaz de vencer a morte. E foi o que ele fez. Porque ele não só morreu para nos salvar, mas ele também ressuscitou. E ele está vivo. E ele está vivo e ele está sentado à destra de Deus. Ele está sentado à destra do Pai. E isso é algo que nos traz alegria, que nos traz esperança. Essa é a nossa Páscoa. É o Cristo morto, o Cordeiro morto, mas ressurreto no terceiro dia. Uma graça que foi derramada sobre as nossas vidas. Uma graça muito valiosa. Uma graça que é de graça, mas que não foi de graça. Porque precisou alguém pagar por essa graça. E quem que pagou por essa graça? Cristo, o Cordeiro. O Filho de Deus teve que ser morto para que essa graça ficasse disponível a nós. Então essa é uma graça que não é barata, mas uma graça que custou caro, custou o sangue do Cordeiro, custou o sangue de Cristo, o único que é perfeito e capaz de trazer salvação ao perdido, trazer salvação a nós. E se você está aqui nessa noite, você ainda não experimentou dessa graça capacitadora, essa graça salvadora, que só vem por meio de Cristo, ela não vem por meio de homens, ela não veio por meio de ideologias, ela não vem por meio de filosofias, mas ela vem por meio de Cristo, pelo Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E essa é a má notícia, que todos nós somos pecadores. Todos nós somos, já nascemos miseráveis pecadores, já nascemos necessitados da graça de Deus. Mas a boa notícia é que Deus enviou o seu único Filho, o seu Cordeiro perfeito, para que ele pudesse morrer e trazer vida ao perdido. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate por muitos. Cristo veio para isso, esse era o objetivo de Cristo, ser enviado por Deus. Esse é o verdadeiro Evangelho. E a gente vai entrar agora na segunda parte do nosso estudo. Eu já peço para você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. A gente vai ler dos versos 1 ao 4. O que é o Evangelho, né? O que que o Evangelho tem a ver com a Páscoa? O que tem a ver o Evangelho com Páscoa? O Evangelho, ele tem tudo a ver com a Páscoa. Ele tem a ver com uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Cristo é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho, ele não é uma ideia, ele não é uma filosofia, mas ele é uma pessoa real. E essa pessoa, ela é Cristo. E, com certeza, o Evangelho tem tudo a ver com a Páscoa. Tem tudo a ver com o que a gente vai comemorar na sexta-feira, vai comemorar no domingo, vai comemorar em outros dias. O Evangelho tem a ver com isso. A Páscoa, ela é a lembrança, a adoração a Deus pelos feitos na vida do seu povo. Não só do seu povo Israel, o povo escolhido lá atrás, mas nós também, a igreja, o povo de Deus como igreja. 1 Coríntios 15, versos de 1 a 4, nos diz: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Versículo 2, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nessa passagem, o apóstolo Paulo ele traz aquilo que podemos chamar de resumo do Evangelho. Ele faz um pequeno resumo aqui do que é o Evangelho. E como que ele resume isso? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Mas foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Segundo a palavra de Deus. E Paulo diz que eles deveriam se lembrar desse evangelho que eles já haviam recebido. Que Paulo já havia anunciado a eles em algum momento. Então eles deveriam falar, ó, Paulo está falando para eles, ó, lembrem deste evangelho. Não esqueçam dele. Diariamente, todos os dias, aqui não está com essas palavras, mas quando você acordar de manhã, lembra do evangelho que eu preguei a vocês. Quando vocês forem dormir, lembrem do evangelho que foi pregado a vocês. E daí Paulo fala para eles, ó, a não ser que vocês tenham crido em vão neste evangelho. Ou seja, talvez eles até tenham crido de alguma forma, né, ou apenas ouvido o evangelho, mas de fato eles ainda não tinham recebido esse evangelho no coração. Isso ainda não fazia parte deles. E até Tiago nos lembra isso, né? Tiago capítulo 2, verso 19, que diz que até os demônios tremem diante de Deus, né? Eles acreditavam em Deus, mas eles tremiam diante de Deus. Então que o nosso evangelho, o evangelho que foi apresentado a mim, a você, que esse evangelho não seja esquecido, mas que nós possamos lembrá-lo, lembrar dele todos os dias, desse evangelho maravilhoso que nos salvou, que nos trouxe salvação. E por meio disso, né, como que está a nossa fé? Nós cremos de fato nessa graça valiosa, lembra? A graça que não é barata, mas que custou caro. Como é que nós temos crido nessa graça? Será que a gente crê de fato, de verdade, com força, com amor, com gratidão a Deus e adoração? Ou nós temos uma fé sem temor nenhum de Deus? Ah, eu acredito, mas sabe, não é tudo para mim. E muitas vezes nós podemos mostrar que essa fé não é tudo para nós por meio das nossas atitudes, nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, nos momentos em que a gente está triste, nos momentos em que a gente está angustiado, que nós precisamos confiar no Senhor, o que a gente faz? A gente acaba não confiando. Versículos 3 e 4, na verdade, Paulo diz, né, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, Paulo ele faz esse resumo do que é o Evangelho, um resumo do que foi a vida de Cristo nessa terra, que ele viveu, foi morto, foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, o Evangelho de Deus consiste na morte e na ressurreição do nosso Salvador, que é Cristo. Isso é o Evangelho. O evangelho que traz vida ao perdido. O evangelho que dá vida ao morto. Como nós vemos em Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, o que Deus fez? Nos deu vida, juntamente com Cristo. Esse é o evangelho que nos tira de um lamaçal de pecados e nos leva para uma vida espiritual em abundância. O evangelho que nos foi entregue e que Deus nos fez compreender esse evangelho por meio do Espírito. E é interessante que Paulo, ele diz que o Antigo Testamento, né, já dava indícios disso, né, de que Jesus viria a essa terra e que seria morto, né, e ressuscitaria. Porque o que Paulo está falando aqui? Cristo morreu segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que Escrituras que é essa que Paulo está falando? Porque ainda não tinha essa Bíblia. Para quem estava na última EBA, a gente viu isso, né? A palavra de Deus ela foi construída ao longo dos anos, Então ela demorou um pouco para ser formada, esses 66 livros aqui. Então Paulo ele não tinha isso em mãos. Então ele está falando, ó, as escrituras estão falando que Cristo ia morrer e que ia ressuscitar. E que escritura que é essa? O Antigo Testamento, que já estava escrito pelos profetas, por Moisés, por outros homens de Deus. E se você olhar Lucas capítulo 24, versículos 25 e 27, fica muito claro isso. Lucas 24, versos 25 e 27, nos diz o seguinte. Eu acho que não é Lucas 24. É isso mesmo. Então lhes disse Jesus, ó néscios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes que o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Aqui é o Antigo Testamento. E aqui é Jesus com aqueles dois discípulos na estrada de Emaús, que eles já estavam já sem esperança alguma, mas Cristo fala para eles, o próprio Jesus fala para eles, vocês não sabiam que estava escrito isso? Desde lá de Moisés, que o Cristo viria, que morreria, seria sepultado e ressuscitaria, já estava tudo preparado por Deus. O próprio Jesus, né, Pedro e Paulo mencionaram essas passagens do Antigo Testamento que tinha a ver com a morte dele. Jesus já sabia disso. Ele já demonstrava nas suas conversas ali com os discípulos, né, com as pessoas que estavam ali. E o que a gente tem que pensar é que privilégio que nós temos de ter conhecido esse Evangelho, ter conhecido essa palavra tão poderosa. E hoje, então, nós podemos lembrar desse Evangelho, lembrar dos feitos de Deus por meio de Cristo e ter o privilégio de comemorar a Páscoa da forma correta. Não é malhando Judas, não é não falando palavrão numa sexta-feira, não é aquele bacalhauzinho gostoso, mas é o cordeiro imolado. O cordeiro que foi morto, foi sangrado na cruz, foi humilhado, mas que ao terceiro dia, após a sua morte, ele ressuscitou. E ressuscitou para a vida. Essa é a Páscoa verdadeira. É Cristo morto e ressurreto segundo as Escrituras. Segundo a palavra de Deus. Em outros tempos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus nos resgatou por meio de Cristo. Em outros momentos, nós não éramos escravos dos egípcios ou de qualquer outro povo, mas nós éramos escravos do pecado. E Romanos 6 nos fala isso. Porém, fomos libertos pelo sangue do Cordeiro perfeito. Fomos libertos pelo sangue do Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nos lavou com o seu sangue. Ele nos lavou com a sua graça e salvação. E eu termino esse momento dizendo que a Páscoa, ela não é sobre coelhinho da Páscoa, ela não é aquele bombonzinho trufado, gostoso, ela não é ovo de Páscoa, não é peixe frito, não é bacalhau, mas é sobre o Cordeiro Perfeito, que é Cristo, que sangrou, que foi imolado e humilhado no meu lugar e no seu lugar. Lembre disso nessa Páscoa. Não deixe que isso passe batido. Não deixe que o hedonismo desse mundo, a compra de presentes na Páscoa, tire o seu foco disso. Mas foque na morte do Cordeiro e na ressurreição desse Cordeiro ao terceiro dia. E esse Cordeiro nos faz uma promessa de que ele virá para nos resgatar, e que quando nós morrermos, se nós tivermos Cristo, se nós tivermos o Espírito em nosso coração, ainda assim nós estaremos vivos, porque Ele venceu a morte. Ele venceu a morte em nosso lugar. Eu gostaria de deixar um desafio para mim, para você, nessa Páscoa. Talvez você se encontre aí com alguns familiares, com alguns amigos. Eu gostaria que a gente, nesse momento, né, na Páscoa, seja na sexta-feira, seja lá no domingo, que você vai encontrar alguém, no sábado, que a gente possa ler um texto para alguém, alguém que ainda não conhece, ainda não sabe qual que é o sentido da Páscoa. Que a gente possa ler um versículo, contar uma história sobre a Páscoa, entregar um folheto sobre Páscoa. E que nós possamos, então, influenciar pessoas e mostrar qual que é o verdadeiro sentido dessa Páscoa. Essa passagem da morte para a vida. Amém? Então abaixe sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus, em gratidão também por esse amor que Ele teve por nós e por essa salvação em Cristo. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos livrou da morte, o Senhor enviou o Cordeiro Perfeito para nos dar vida. Estávamos mortos, estávamos num lamaçal, estávamos escravos dos nossos pecados, escravos dos nossos desejos, mas o Senhor nos libertou. Nos libertou de tudo isso, Pai, por meio de Cristo, e nos deu vida, vida em abundância espiritualmente, Pai. Obrigado. Obrigado por esse amor, por essa graça. Essa graça que foi de graça, mas que não foi barata. Foi cara. Custou o sangue do Cordeiro, o sangue do Teu Filho Jesus Cristo por nós, derramado naquela cruz. Então que nós possamos conseguir influenciar pessoas, influenciar vidas e mostrar que a Páscoa real, ela é o Cristo morto e ressurreto ao terceiro dia. E essa é a nossa oração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.